entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. O convidado de hoje é o compositor e violonista Alexandre Vieira. Ele é graduado em Música e mestre em Educação Musical aqui pela UFRGS. Atua como professor e coordenador do Projeto Prelúdio e do Curso Técnico em Instrumento Musical do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Integrou o extinto Grupo Café Acústico e colaborou com artistas como Leandro Maia, Mário Falcão, Zé da Terreira e Karine Cunha. Em 2005, ele lançou o CD de composições próprias Chacareira Blues. Bom dia, Alexandre. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia. Super prazer estar de volta aqui nessa casa.
Alexandre, eu queria que tu começasse recuperando, assim, como é que se deu a tua aproximação com a música? Né? Assim, não sei se existia alguma herança familiar, qual era o cenário de contato com a música inicial?
Assim? Sim. Bom, eu, assim, as primeiras recordações, assim, familiares com a música foram dois instrumentos que tinha lá em casa, que meu pai tinha por, assim, por algum capricho e também porque tocava um pouco também, que era um violão e um instrumento elétrico que a gente chamava de pianola, que era uma espécie de... Era um teclado que tinha um motor que bombeava ar para dentro e tipo um acordeon, um piano, né? E o violão, eu me recordo que meu pai sabia afinar e fazer um dó maior no instrumento. Tal pianola, ele dedilhava algumas músicas porque ele teve estudo formal de piano quando criança, né? Então, mas assim, a lembrança maior não é exatamente ele tocando, é de ter esses instrumentos disponíveis lá em casa para mexer, para brincar com eles. Então, brincar com instrumentos. Concretamente, é a primeira lembrança que eu tenho, né, de envolvimento com a música.
Mas teu pai tinha essa formação, ele tinha um hábito de escuta, assim, também? Era algo que...
Nada demais, assim. Eu acho que não havia, assim, nenhum gosto musical familiar, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, assim, sofisticado, elaborado. Assim, era um gosto de classe média, mediano, não... Então, a gente tinha lá em casa, poderia ter desde o... Porque isso era final da década de 60, início de 70.
Aqui em Porto Alegre.
Aqui em Porto Alegre. Podia ter tanto, assim, o compacto do Let It Be, como um LP do Nelson Ned, do Moacir Franco. Então, era assim... Não era exatamente uma cultura musical, assim, densa, sofisticada... Né? Mas eu acho que para a época fazia bem o retrato da época, da coisa da televisão, da música que passava na televisão, que ocupava um espaço, eu acho, bastante interessante, que era a época dos festivais. Né? Então, complementando a questão dos instrumentos, a televisão, através dos festivais. Eu lembro do Tony Tornado cantando a BR3, da Gal Costa cantando Divino Maravilhoso. Eu tenho essas lembranças, assim... Ou lembro de lembrar, mas isso acho que faz parte, a coisa de torcer por músicas, né? Isso era, eu tenho essa lembrança lá da televisão, mais do que qualquer outro aparelho, a coisa dos festivais e dos programas de TV que veiculavam música. Não sei se assisti filme da Bossa, acho que não, né? Mas lembro da televisão com programas com música ao vivo, possivelmente.
Então, sempre intermediado, assim, contato ao vivo, não era também um...
Não era.
Tinha o dó maior do pai.
Tinha o dó maior do pai, garantia o violão afinado, pelo menos julgávamos que estava afinado, né? E a música, ela começou começa a se realizar através dos contatos de redes sociais de amigos, de coisa de adolescência, de amigos que faziam aula... E que a coisa que a gente vai na Redenção hoje em dia, ver as rodinhas, pessoal sentado com o violão circulando, era isso, assim, era a música, ela quase entra na minha vida desapercebido dos meus pais, quase entra desapercebido, entra assim, quando viu ela já tava, né, era uma coisa que...
Então foi uma iniciativa tua, assim, por exemplo, querer fazer aula. Tu começaste com aula de violão.
É, na verdade não foi uma iniciativa, assim. Acho que foi uma decorrência, quer dizer, uma iniciativa em algum grau, sim, né? Mas uma decorrência de um processo de socialização, de afirmação, de construção de identidade. Né? Havia os mais bonitos, os que jogavam futebol melhor, os que sabiam beijar, né?
os que tocavam violão.
Eu encontrei um lugarzinho ali, né? Tocando violão, assim, foi o lugar que eu me achei.
É a habilidade de visibilidade.
Exatamente, eu acho que foi muito mais por aí. Então, tu falou do estudo. O estudo, ele vai acontecer na faculdade. Ele vai acontecer na faculdade. Eu já me achava músico e tal, mas eu não tinha estudo formal. Fui estudar, começar a estudar música, numa das últimas chances que houve na URGS para entrar na faculdade de música sem o teste específico. Né? Então, foi por ali que eu entrei, assim. Foi.
Mas até ali tu era autodidata, assim, completo?
É, eu acho que... Eu sou terrível como entrevistado. Acho que autodidata eu sou em muita medida até hoje. Mas, assim, eu não tinha estudo formal, realmente. Não tinha apoio do estudo formal. Né? Eu acho que em menor grau a gente tem um caminho que a gente faz, que ele é, digamos, ele é um pouco gerido pela gente, né? Um pouco mais, um pouco menos. Né? No meu caso... Foi mais gerido por mim. Mesmo depois do estudo formal, eu faço esse início dessa trajetória da universidade um pouco outsider, né? Porque eu já tinha uma prática de música popular bastante intensa, né? E por outro lado, eu tinha pouca vivência da música erudita de tradição europeia, né? Então,
digamos, o grande... Ou foi, agora, né, tá mais aberto, a gente vai ter um curso de música popular aqui no próximo ano.
Graças a Deus.
Mas, enfim,
graças a Luciana Praça.
Adeus, Luciana Praça.
É.
Mas, assim, o foco do curso de música durante muitos anos foi essa tradição da música de
concerto,
assim, né?
Claro. Não, assim, com isso que eu tô dizendo, eu, assim, não quero de maneira nenhuma invalidar, muito antes, pelo contrário, o meu tempo ali dentro do Instituto de Artes como aluno de graduação. Né? Isso é uma coisa que vem para marcar definitivamente a minha vida. Né? E sou uma pessoa muito, muito grata por ter estudado numa universidade pública, por ter estudado na URGS, e, enfim. Né?
Mas como é que foi isso para ti, assim, decidir fazer a graduação num curso que tu sabia que se focava num universo que tu não tinha?
Na verdade, eu não sabia. Na verdade, eu não sabia. Eu fui descobrir ali dentro.
Surpresa.
É, surpresa, né? Era toda uma cultura que eu tinha pouco contato com isso, né? Foi ali que eu fui descobrir, assim, E enfim, era coisa assim, era uma decorrência, acabar o colégio, fazer faculdade, isso era uma coisa que todo mundo fazia, assim, dentro da minha cultura familiar, né? Então, era uma decorrência natural. Se eu queria ser músico, fazer uma faculdade de música. Isso era, por mais que isso tenha soado muito estranho no início para todo mundo, lá em casa, mas depois, assim, quer ser músico, faça uma faculdade de música, quer ser engenheiro, faça uma faculdade de engenharia, etc, etc. Né? Então, nada mais natural de que eu procurasse um curso de música. É o que tinha na época, era esse. E foi esse que eu fiz.
E apesar de soar estranho, não, pra família, assim, não foi um empecilho, assim.
Não, assim, teve um choque inicial, mas isso depois foi trabalhado, assim. Eu acho que os meus pais trabalharam com eles essa questão, né? E também trabalharam comigo essa questão, então isso não é uma coisa que foi um problema para mim, isto. Teve um choque inicial, isso não era uma coisa que, como eu disse um pouquinho atrás...
Em off?
Não, aqui mesmo, aqui mesmo, né, contigo, que a música foi entrando sem os meus pais perceberem e até um pouco sem eu perceber. Né? Acho que eles perceberam o dia que eu cheguei e disse, anunciei que havia me inscrito para fazer uma faculdade de música. Aí caiu a ficha. Né? Então, ela estava, era uma coisa um pouco mimetizada, já meio naturalizada dentro da mente familiar. Né?
Mas essa experiência que tu disseste que tu já tinha, assim, antes de entrar na universidade, era em alguma medida profissional, assim?
Mais ou menos, assim, não profissional em termos de remuneração, mas o que eu queria ser, e acho que em alguma medida eu ainda quero ser, né, isso me persegue, eu queria ser artista, né, assim, não, a ideia, não tinha noção, assim, que era ser profissional, em que medida que se é profissional, em que medida não se é profissional. Eu queria ser músico no sentido do artista, né, não a profissão de músico, ela surge por decorrência dessa trajetória, como aquilo, como eu não ver outra possibilidade de alguma outra linha de trabalho para eu fazer, né, para eu exercer, né. Claro que o que acontece, assim, com o que eu trabalho? Sou professor desde início da década de 90, professor concursado, primeiro pela URGS, e com a migração do corpo docente, parte do corpo docente do projeto Prelúdio para o Instituto Federal, o IFRS, né? Então, assim, eu estou há 21 anos dentro do serviço público, sou um funcionário público, professor. Então, profissional da música? Sim, porque eu dou aula de música, né? Mas o que eu estava ali, as minhas experiências, elas eram, não sei se artísticas, né? Mas eu mirava isso, eu mirava ser artista, eu mirava ser Chico Buarque, ser Milton Nascimento, Caetano Veloso.
Mirava baixo, assim, né? Vamos ouvir um pouco do teu trabalho, Alexandre, pra gente
Vamos, vamos.
começar a conhecer e apresentar pros ouvintes que ainda por acaso não têm um contato. O que que tu acha que a gente podia começar por onde, assim?
Acho que se a gente está pegando uma coisa de lá do início das coisas, né, eu acho que a gente podia começar pela faixa 6 do CD, desse CD que eu te trouxe, o Blues Chacareira, que é a música título do trabalho que eu lancei em 2005, né, que é o Chacareira Blues, e é uma canção interpretada pelo Leandro Maia, que é uma pessoa assim chave também nos últimos 10 anos da minha vida, assim, enquanto músico, que é um grande amigo, super talento, integrou o grupo Café Acústico comigo, né? E eu acho que é um bom começo.
O blues chacareira avisa no ar quem puxa a carreta. Quem vem pra ficar, a bruxa faceira, toando no cio, me enfio no mato, escapo do frio. O blues chacareira avisa no ar, quem puxa a carreta, quem vem pra ficar, a bruxa faceira, toando no cio. Me enfio no mato, escapo do frio. Este muito louco quase cai do avião. Boca no trombone, microfone, um rojão. Serve mais um mate, cheque ou mate o violão. Deixa de bobeira, meu rapaz. Abusa da paz. Da Via Láctea simpática ao sul deste mistério, bossa, samba, reggae, luz, coisa de latino, rima com pepino, faze alpargatas mais um gol, faze alpargatas mais um gol. É bom chacareira, o blues satisfaz, afora os caretas. Por mim tanto faz, é bom chacareira, o blues satisfaz, afora os caretas, por mim tanto faz. Tchau. avião. Boca no trombone, microfone e um rojão. Serve mais um mate, cheque o mate o violão. Deixa de bobeira, meu rapaz, abusa da paz.
Nós acabamos de ouvir Blues Chacareira, composição de Alexandre Vieira. A interpretação foi de Leandro Maia e o registro está no disco Chacareira Blues, as canções de Alexandre Vieira. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e violonista Alexandre Vieira. Alexandre, a gente estava ouvindo agora então uma música que é da época do Café Acústico, que foi um grupo que tinha...
É assim, a parceria com o Leandro vem do Café Acústico. A música, essa música em especial, ela não foi apresentada pelo Café Acústico. Outras músicas do Chacareira Blues, sim. Essa em especial não chegou a entrar, mas tem essa participação dele que faz remissão, assim, essa parceria.
Confundi com a coisa do Café Acústico,
claro.
Leandro Maia.
Sim.
Mas enfim, é fruto dessa relação com a universidade.
Sim, sim.
Tu fizeste licenciatura, no fim,
Fiz licenciatura. Na época não havia essa habilitação em instrumento. Era uma licenciatura geral. Era licenciatura em Educação Artística, Habilitação em Música. Era o nome do curso. Não havia um instrumento, como agora tem. Né? Mas sim, estudei violão com a professora Flávia Alves, que foi pessoa sensacional. Adoro ela. Se ela estiver ouvindo o programa, um beijo, super beijo para ela, para toda a família.
Quase toda a família já passou por aqui, os filhos músicos e ela. A Flávia foi a primeira entrevistada
do
programa.
Eu já tive relações musicais...
E grande entusiasta do programa também, dá os créditos.
Claro, eu já tive relações musicais com toda a família também.
Sim, uma família muito ativa, assim, né? Mas tu falava desse teu ideal, assim, né, do artista, ele passava por essa ideia de educação musical, assim, né?
Essa questão da educação musical, ela se agrega a isso, assim, no... Claro que são focos diferentes, mas tem um pouco, assim, essa questão utópica que o artista tem, né, a questão da utopia, no caso, a utopia do educador, a utopia do artista, né? O palco muda e, digamos, se tem uma estrela, é o aprendizado do aluno, é o aluno, é a pessoa que está ali, as pessoas que tu está ajudando a se desenvolver. Né? Mas, sim, se agrega nesse sentido, assim, de... Não digo de missão, acho que missão é um pouco pesado, mas de utopia, assim, de querer fazer uma intervenção no mundo, mínima que seja.
E tu saíste aqui da universidade, assim, com esse... Com um trabalho como compositor nessa tradição da música popular e também como professor, assim, né? Como é que eram os pesos disso, assim? Porque tu também fizeste mestrado, de certa forma, né? Prosseguiste a formação de docência, de pesquisa,
claro.
Enfim. Mas, enfim, como é que...
Como se concilia, se encaixa essas coisas? Isso eu acho que é uma questão que... Ela, não é que ela é em aberto, mas ela sempre em construção, isso, né? Acho que se eu tivesse me dedicado a ser um músico performer, seja em que área de atuação, tocar em baile, gravar jingle, ser um concertista, talvez, eu imagino que o trabalho de compositor, ele tivesse um espaço diferenciado por eu, assim, estar mais ativamente lidando com o métier de tocar e com o métier da música enquanto, assim, enquanto fim, né? Se é que eu consigo me expressar, mas eu acredito que sim. Então, assim, fica um pouco mais rarefeito o trabalho. Eu passo épocas que eu aparentemente estou afastado, outras épocas que eu me aproximo. Né, do fazer musical. Eu acho também é legal, assim, associar essa questão do violinista e compositor. Eu herdo ali do final dos anos 80 uma coisa que para mim é muito cara, muito boa, que é uma rede, uma pequena rede de pessoas, de compositores, cantautores, que também produzem o seu próprio trabalho. Né? Então, eu citaria, assim, salvo algum que outro que eu esqueça, assim, mas eu citaria o Carlos Patrício, que é uma pessoa que também passou, inclusive, trabalhou aqui nessa casa, na rádio, creio que na década de 70 para 80. O Mário Falcão também chegou a cursar a URGS, ele não concluiu. O Alex de Souza, Johann Alex de Souza, que é uma pessoa que atualmente está muito ligada ao Ainoz aqui através, trabalha com as trilhas do Ainoz. Em especial esses, assim, no início, depois entra o Leandro Maia, entra o Jorge Herrmann também, e outras pessoas que possivelmente esteja me esquecendo aqui, mas... Então, eu sempre trabalhei muito em cooperação com essas pessoas, as pessoas sempre trabalharam muito em cooperação comigo. Aonde que eu cooperava, como eu cooperava, não como violonista, como baixista, como contrabaixista. No próprio Café Acústico, que foi meu grupo ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, eu tocava baixo, contrabaixo acústico e elétrico. Então, para consumo externo, assim, eu sou contrabaixista, toco baixo. Né? Não é o. É, assim, para tocar para os outros, para. Né? Com os outros, então eu já participei de vários projetos, nos últimos anos também com a Karine Cunha, andei atuando com ela, né? Gravei o primeiro disco com ela, e outras participações, assim, mais ou menos esparsas, tocando contrabaixo, tocando baixo elétrico e eventualmente o acústico, né? Então, aí o meu lado instrumentista, eu posso dizer que ele se exerceu, né, ao longo desse tempo como contrabaixista, o instrumento que eu apareci mais atuando como músico. Nesses projetos, assim, também, assim, como eu te disse, cada vez que eu estou envolvido num projeto desses, eu reacendo redes que vão, de alguma maneira, retroalimentar o meu trabalho como compositor, né? Lembra, assim, muito mal comparando, assim, nós fomos já comparados, assim, com o Clube da Esquina, pelo Juarez Fonseca, em matéria que ele publicou, né? Que é um grupo que não é muito ativo, né? Mas ele é bastante cooperativo. Então, ele volta e meia, um projeto de algumas dessas pessoas e outros agregados acaba regimentando um de nós. Nos últimos tempos, a gente agregou-se a esse time o Sebastián Rantos, que é um compositor uruguaio, super, super bom, talentoso, pessoa boníssima. E então eu colaborei com ele, algumas vindas dele a Porto Alegre, e ele tem colaborado comigo nas gravações desse material novo que eu estou produzindo. Né, tem algumas músicas que ele toca percussão, é um cara sensacional, assim, tu joga ele dentro do estúdio, põe um monte de instrumento no estúdio, quando tu vê ele, né, ele transforma uma música, assim, né, muito bom.
E dentro desse diálogo que parece hoje em dia especialmente também visível, assim, né, com a música dos países vizinhos, assim, né, Argentina, Uruguai. O teu primeiro disco chamava Chacarera
Chacarera
Blues.
Blues, exatamente, que tá essa coisa do universo que transita entre duas fronteiras imaginárias, assim, duas referências, mais do que fronteiras, que é a ser latino-americano e ser cosmopolita, né? Então, assim, esse que é a provocação é essa, assim, do Chacarera Blues. Não que contenha necessariamente chacareiras e necessariamente blues no meu trabalho, assim, né? Até contém traços de chacareira, contém traços de blues, mas não é a proposta, um disco de chacareiras e blues, né?
Já lidava, na verdade, com essas ideias de regional
E
e de.
sim, exatamente. Isso é uma coisa que eu acho que eu venho perseguindo, assim, muitas outras pessoas, assim, têm perseguido isso aqui, né? A gente tem o Richard Serraria, né? O Marcelo Delacroix e tantos outros aí que estão trabalhando com esse tipo de diálogo, né?
É uma questão para ti também, assim, essa cooperação com Sebastián Jantos é também.
Com certeza, que se realiza, assim, concretamente com ele e outras. Ele está sempre me convidando para eu ir gravar lá em Montevidéu, não, né, para eu me inserir nas redes dele. O Mário Falcão já está fazendo isso, o Richard também, e o Zelito, né? E ele volta e meia, manda algum e-mail, me diz: ah, vem para cá, vamos fazer tal coisa, a gente produz aqui, a gente termina de produzir o teu CD aqui e tal, né? quem sabe isso não acaba acontecendo, mas por enquanto fica saindo...
Tá resistindo.
Não é resistindo, mas eu quero ter um projeto mais sólido, mais concreto, que isso ainda não internamente ele não existe ainda, como e o que eu quero fazer, né? Quando eu tiver isso um pouco mais concreto, mais objetivado, vai ser sensacional se eu puder realizar alguma coisa lá em Montevidéu através do Sebastián Hantus. Vai ser sensacional, assim, né? É um sonho. Se isso acontecer, vai ser muito legal. Posso sugerir uma música aqui pra gente ouvir?
É o que eu ia pedir.
Legal. Então, já que a gente falou no Sebastián, eu sugiro o Relógio da Saudade, que acho que é a primeira música, assim, dessa safra que eu disse assim, olha, é por aqui que eu gosto, que eu quero atacar, né? Que é um poema que ele é atribuído ao Antônio Conselheiro, lá dos Canudos, que se chama O Relógio da Saudade. É uma quadrinha, se dá para chamar assim, são poucos versos, e que eu musiquei, e tem a participação do Sebastián tocando percussão, e a música ela se transforma num candombe, né? E é muito legal, assim, o apoio que ele... Foi através dessa música que a gente se conheceu, no nosso primeiro contato, 5 minutos eu estava tocando essa música para ele, e ele se encantou. A partir dali a gente começou uma relação de amizade e com alguns frutos musicais, né?
Relógio da saudade anda suspenso nas horas. Só quem não ama não sente quando seu bem vai embora. Quando meu bem me visita, se estou doente melhora. Repito a mesma doença quando meu bem vai embora. Minuto parece hora, hora parece um dia. Dia parece um ano quando meu bem vai embora. 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 Quando meu bem. Da saudade anda suspenso nas horas. Só quem não ama não sente quando seu bem vai embora. Quando meu bem me visita, se estou doente melhora. Repito a mesma doença quando meu bem vai embora. Minuto parece hora, hora parece um dia. Dia parece um ano quando meu bem vai embora. 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 Quando meu bem.
Nós acabamos de ouvir O Relógio da Saudade, composição de Alexandre Vieira, a partir de poema atribuído a Antônio Conselheiro. A participação é de Sebastián Hantus na percussão. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e violonista Alexandre Vieira. Alexandre, a gente então começou a ouvir um pouco do teu trabalho de composição atual, mas eu fiquei ainda curiosa essa coisa de ser compositor, assim, né? Surgiu em que momento, assim? Porque até quando eu te perguntei, né, como é que eu te defino e tal, compositor, violonista, essa identidade de, enfim, necessária ou não, enfim, como
claro.
É que é pra ti?
É, surgiu nos primeiros momentos, assim, surgiu...
Desde aquela... brincar com a pianola e com
exatamente,
o violão,
exatamente, exatamente. Surge desde sempre e... O músico vem depois, o professor de música vem depois, né? Querer ser... E também, assim, eu já ouvi, assim algumas pessoas falando, mal me comparando de novo, né? O Nelson Coelho de Castro, aliás, uma pessoa que foi bastante importante, assim, pra mim, assim, como referência, quando eu comecei a criar alguma coisa que começou a ser escutada por alguém, né? Uma super referência pra mim. É um cara que eu admiro muito ele. E ele falando assim da quando era guri, garoto, coisa de roda de violão, de saber tocar a música dos outros, ele assim, eu não sei se exatamente, mas é como eu lembro da fala dele, né? Que ele tinha uma certa dificuldade de tocar as músicas dos outros, ele não sabia tocar as músicas dos outros e tirar com os acordes direitinho, com o ritmo certo e cantar como era o original, né? E isso um pouco fez com que ele passasse a tocar coisas que eram dele, né? E eu me identifico em algum grau com isso. E eu lendo uma entrevista do Vitor Ramil também, uma entrevista que ele concedeu ao Benjamin Taubman no livro Viver de Música, se eu não me engano, um livro recente, e que ele fala uma coisa muito semelhante, assim, que a... que ele nunca se interessou por reproduzir o trabalho dos outros, mas também ele nunca soube muito como fazer isso, né? Então ele disse assim que era uma coisa, sempre foi uma coisa rara em rodinhas de violão, ele tá ali no meio tocando com as pessoas cantando as músicas, né? E eu também disse, ó, também mais um, assim, eu me identifico um pouco com isso, assim, eu sempre soube tocar muito mais as minhas coisas do que as coisas dos outros, do jeito que os outros tocam, né? Então, quando eu toco coisas dos outros, eu acabo eu fazendo a minha harmonia, os acordes que eu invento ali, não, né? E um pouco dessa minha dificuldade de fazer uma chacareira, de fazer um samba, de fazer uma... E já nessa dificuldade já é um desinteresse, na verdade, hoje é um desinteresse, né, por isso. Né, por me filiar ao nativismo, isso era muito forte nos anos 80, essa coisa do nativismo, ou do rock. A grande dificuldade minha sempre foi achar aqui é minha turma, aqui eu vou, né? Então, acho que nisso surge o compositor, como um interesse, uma demanda interna de criar e de me expressar na música através dos meus limites, que acho que se tornam um pouco que forjam a minha identidade.
E muito do que tu trouxeste hoje pra gente ouvir aqui faz parte do teu atual, digamos, processo de compositor,
exatamente,
né? Tu tava me falando, eu achei isso muito legal de tu trazer a mesma coisa que tu disse, não sei se estão prontas,
não,
porque...
Nada tá pronto.
A gente tá acostumado a muito ter a ideia do disco lançado, né? Da música pronta, assim, e de não conhecer, na verdade, o processo, assim, né? Que é o maior tempo do, né? do trabalho do artista e, em geral, a gente não acompanha,
claro,
assim, né?
Claro. É, não, tem, assim, falando em processo... Eu vou sugerir uma música aqui que ela é super nova, assim, deve ter um mês e pouquinho, que eu fiz, e eu disse, ó, também é dessas que eu acho que é por aí que eu tenho que trabalhar, que pode ser pensado como um samba, né? Acho que não chega aos pés de um samba, né, como estilo, mas acho que ele tem elementos que ele lembra o samba, que é Miragem, que é uma letra do meu mais profícuo parceiro, que é o Carlos Patrício, e que eu peguei, assim, ele me mostrou a letra, já tinha uma ideia melódica dele, daí eu pedi para ele, dá para mim que eu vou fazer uma outra música com isso, eu aproveitei o motivo inicial musical dele e criei essa música. Essa música, na semana seguinte que eu fiz a primeira versão, aqui deve ser já a segunda versão dela, eu com a minha esposa, a gente fez um vídeo em casa, um plano sequência, e ele largamos no YouTube, né? Dá para procurar Miragem Alexandre Vieira, ali, e ela tá assim, tá muito bem recebida, assim, pela... Não são milhares de acessos, né? Não é isso, mas são acessos que eu tenho, acho, julgado bem qualificados, pessoas que me dão retorno, pessoas que me escrevem, pessoas que me param na rua, pessoas que me conhecem, obviamente, dizem, ah, eu escutei a tua música, né? Então, então é Miragem, ela, e que tem e também é uma música que eu componho a partir de um outro estímulo também sonoro, que é o ukulele, que é um instrumento que eu estou manuseando há pouco tempo com ele. É um samba com ukulele.
Ali, a olhar pro nada, sob o vão da escada que eleva o chão, ao alto, rumo ao salto no torpor, passou feito um pé de vento no meu pensamento, trazendo a visão do riso, de um sorriso avassalador. Assim, a olhar pra dentro, procurando o centro onde nasce a dor. Tão perto, no deserto do meu coração, eu vi tua bela imagem formando miragem em todo esplendor. Enfim, mergulhei no oásis, cego kamikaze, cumprindo a missão. Ali, a olhar pro nada, sob o vão da escada ao alto, um mau salto no torpor, passou feito um pé de vento no meu pensamento, trazendo a visão do riso, de um sorriso avassalador. Olhar pra dentro, procurando o centro onde nasce a dor. Tão perto, no deserto do meu coração, eu vi tua bela imagem em todo esplendor. Enfim, mergulhei no oásis, cego kamikaze, cumprindo a missão. Enfim, mergulhei no oásis, oásis, cego kamikaze, cumprindo a missão.
Acabamos de ouvir Miragem, música de Alexandre Vieira e letra de Carlos Patrício. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e violonista Alexandre Vieira. Alexandre, a gente estava falando dessas músicas que a gente está mostrando em primeira mão aqui para os ouvintes, com essa ideia de processo de composição. E aí me veio essa ideia de tempo, assim, né? Qual é o tempo necessário, ou em que momento se sabe que uma música tá pronta, assim, né? Como é que é isso pra ti?
Ah, isso é engraçado isso, né? Porque o próprio Chacarera Blues, assim, eu peguei e fiz uma revisão de muita coisa que eu já julgava composta, sei lá, 20 anos, né? Eu revisei letra, revisei melodia, assim, então, isso é uma coisa que a música permite, né?
Não envolve uma angústia, assim, dessa coisa?
Envolve, claro, claro.
Interminado, assim.
Claro, claro, claro que envolve angústia, claro que envolve sofrimento, mas é um sofrimento legal, é bacana. Diferente de um pintor que faz o quadro, expõe, vem um comprador, leva para sua casa e agora não pertence mais a ele, ao pintor, à sua obra, né? A gente pode estar revisitando, né, quantas vezes quiser. Eu, como não sou um compositor muito profícuo, assim, eu acho que até chega a ser um exercício recompor, né, chega a ser um exercício assim, para desenvolver, né, a composição. Então, assim, essas músicas aqui, elas vão estar em aberto enquanto eu não tiver um projeto concreto, assim, para trabalhar com elas, né? Eu não sou exatamente um cantor, eu tenho gravado, tenho cantado a maioria das músicas que eu tenho composto, um pouco por esse exercício, assim, para me delimitar como músico, como criador. Né? E como eu tenho um estúdio, eu posso gravar, editar, escolher o melhor take, o melhor momento para gravar dentro dos meus limites, né? E, então, assim, com o Chacarera Blues, teve um dia eu cheguei e disse, agora não mexo mais nisso, né? Essas músicas, eu não pretendo mais mexer nas gravações e fazer alguma coisa concreta com elas, isso eu não imagino. Até de vez em quando, até andei fazendo alguns exercícios de abrir os arquivos e tentar outras possibilidades de mixagem, extrair algumas coisas, mas como exercício para treinar, treino, né?
Deve dar uma mínima vontade, assim, né? Porque aquilo que um pouco fica parado num tempo e tu foi virando outras coisas.
Ou coisas assim que te incomodaram na época que tu não soube como resolver. Né, isso acontece, né, mas não como uma coisa objetiva. Vou agora fazer uma, né, Abbey Road remixado. Não, né, tá longe disso, né? Mas esse material novo, esse sim, esse enquanto eu fico fazendo rodízio entre os arquivos. Eu tenho atualmente 18 arquivos de músicas, 18 composições que estão sendo trabalhadas. Eu fico fazendo algum rodízio ali, um pouco movido pelo meu desejo. Ah, quero trabalhar agora isso, tem alguma coisa que eu acho que ficou meio pendente, que eu preciso voltar. As preferidas eu dou um pouco mais de atenção, né? Então, elas estão, nesse sentido, estão em aberto. Tem alguns instrumentos que estão gravados que eu já, isso aqui eu preciso regravar, isso aqui não ficou muito legal, isso aqui está com erro de execução, está com um ruído, né? Agora eu estou com cordas melhores, isso tudo fica a se fazer, né? Tem várias coisas que ainda vão ser reelaboradas. Algumas coisas de bateria que são baterias sequenciadas, que eu tenho desejo, assim, de substituir por bateria, né, acústica, bateria tocada por um baterista, em algum momento me associar com alguém e daí para um estúdio gravar. Eu procuro, assim, minimizar o impacto dessa coisa da bateria sequenciada, né? Porque atualmente é o recurso que eu tenho, mas eu não quero que isso fique muito em evidência no trabalho. Então, quando eu posso, eu gravo percussões, eu sequencio percussões, e algumas, só que eu tenho algumas músicas que pedem uma bateria, então tá ali a bateria meio de cantinho, né? Meio escondidinha, às vezes um pouco mais à frente, conforme a música pede, né?
Mas enquanto isso, tu vai também descobrindo outros instrumentos, né?
Exatamente.
A última música tinha um ukulele havaiano.
É, aí.
Tá mexendo com uma viola caipira também.
Viola caipira, e tá lá no fundinho, muito bem escondida, tem uma bateria sequenciada, tá bem escondidinha, né? Tem alguma coisinha que eu precisava dela ali, que eu não tinha como resolver. Então, tem lá uma bateria também sequenciada. A partir da metade da música entra a bateria, né?
Muito bem. Vamos ouvir mais um pouco do teu trabalho?
Vamos sim. Tem uma música que também ela é agora de setembro, que ela demorou para ter um nome, assim. Ontem eu consegui batizar enquanto ela está instrumental. Isso é interessante. Tem algumas músicas que elas estão na fase instrumental, né? Que talvez, assim, de repente, se não encontrar letrista, ou se eu mesmo não me animar, vão acabar ficando instrumentais. Essa aqui eu mandei pro Sebastian Hansus comprar, quem sabe não faz uma letra, e ele disse que não, ela tá ótima assim, né? Que é uma milonga, é uma tentativa de fazer uma milonga. Então, como é que é a história? O Sebastian tinha me falado de uma afinação, um violão com uma afinação, uma quarta abaixo da afinação normal, substituindo as cordas, usando as seis cordas mais graves do violão de sete cordas. E eu comecei a investigar essa afinação. No segundo dia, eu acordo com um dedilhado na cabeça, quando eu vou pegar o instrumento, começa a dedilhar e dá um outro som. Só que o violão tinha desafinado. Daí eu dou uma regulagem na afinação, só que eu não afino direito o violão, eu afino duas cordas um pouco mais abaixo. E quando eu vejo, eu fiz a música, quando eu olho assim, a música está pronta, a toda a sequência harmônica, dentro de um instrumento que está, além de afinado mais grave, está com uma afinação não padrão. E eu não tinha percebido disso, sobre isso, né? Então a música sai de um erro, né? Sai de um equívoco meu, né? Um arpejo que não poderia sair em um instrumento convencional. E daí eu botei o nome, e ontem eu batizei de Milonga do Curupira, porque o tema melódico ele sai na viola de 10 cordas, e ele tem uma coisa, assim, pô, o Curupira remete ao centro do país, a milonga, ao pampa. O Curupira se esconde no meio da mata, o pampa não tem mata. Então essa própria xiste, assim, eu achei muito legal, assim, a milonga do Curupira. Como assim? Né? O pampa não tem Curupira? Né? Pelo menos que eu saiba, vai que tem um Curupira que... Não, mas a história do Curupira é se esconder, é fazer com que as pessoas se percam na mata, né?
Anda
com
os pés para trás.
Pés pra trás. E daí o Curupira, milonga do Curupira, pampiano, né? Poderia ser assim. Então se chama, o nome provisório tá Milonga do Curupira.
Vamos conhecer então.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Milonga do Curupira, composição de Alexandre Vieira. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e violonista Alexandre Vieira. Alexandre, a gente ouviu várias músicas compostas, né, e executadas por ti, mas outro âmbito da tua atuação também, bastante importante dentro da tua trajetória, é a carreira de docente, assim, né? Dentro do projeto Prelúdio e agora dentro também do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu falasse mais de como é essa atuação como professora, assim. O projeto Prelúdio tem um direcionamento de formação mais inicial, né? Mas o curso técnico já tem essa ideia profissionalizante, assim. Enfim, tu fizeste parte mesmo de concepção desses projetos, né?
Exatamente. Bom, eu tenho um vínculo com o projeto Prelúdio desde 1990, né? Então, já é um fatia enorme, assim, da minha vida como professor com dedicação exclusiva na época com a URGS, né? Então, lá, assim, eu atuei como professor de violão, inicialmente como professor de flauta doce, professor de laboratório musical, e lá dentro, assim, também eu desenvolvo desde 92 o conjunto de música popular, que é uma coisa mais próxima daquilo do meu universo como músico, né? Um grupo que já, assim, muitas pessoas bem atuantes, assim, na cena cultural da cidade participaram desse grupo, outras nem tanto, pessoas que não são profissionais, mas que acreditam terem agregado, assim, coisas interessantes para sua vida, né? Então tem esse que eu acho que é o Menino dos Meus Olhos, lá no Projeto Prelúdio, é o conjunto de música popular, né, que existe até hoje, ano que vem. Então, ele está de aniversário, fazendo 20 anos, né, de atividade, sempre renovando os alunos, porque, né, escola é isso, né? Escola é passagem da vida das pessoas, né? É um retrato, uma fotografia na vida das pessoas, é o período que elas estão na escola. E, então, assim, depois de 18 anos integrado ao URGS, a gente... Estava numa situação um pouco complicada, não porque a URGS não queria que o Prelúdio ficasse dentro dela, mas institucionalmente um trabalho que era realizado, que é realizado no Prelúdio, não havia muito como justificar. Um trabalho que atende a comunidade externa, é um volume muito grande de carga horária dedicada a isso, né? E nós fomos convidados a integrar esse novo instituto que foi criado em 2009, a qual os professores da escola técnica, órgão, não sei se dá para chamar de órgão, mas escola que era da URGS até então, né, e que a gente era lotado nesse, todos os professores de música do Projeto Prelúdio eram lotados nesse instituto. Então, nós fomos convidados a integrar esse essa nova rede, né? Então, assim, nesse processo, eu me tornei coordenador do projeto Prelúdio e me foi dada a incumbência, assim, também de coordenar, iniciar e coordenar o curso técnico em instrumento musical, né, que está já com a primeira turma em andamento e agora está, inclusive, com inscrições abertas para a segunda turma. Então, o processo seletivo está aberto, é só entrar no site do IFRS, põe lá IFRS, Poa ou Porto Alegre, e vai chegar lá e vai descobrir como é que se inscreve, né? Então, com essa migração, a gente conseguiu duas coisas que há muitos anos a gente estava batalhando, que era a renovação do corpo docente, né, que estava sendo, à medida que os anos passavam, os professores ou se aposentavam ou mudavam de emprego, se exoneravam, as vagas estavam sendo preenchidas por professores substitutos. Então, a gente faz essa migração com 6 professores, outros 3 optaram por ficar na URGS e logo uma dessas professoras já se aposentou, os outros 2 estão em vias de, um mais, outro menos, de se aposentar, né? Optaram por ficar na URGS. Então, ficaram lotados numa aplicação. Esses 6 professores que migraram, a gente já conseguiu efetivar mais 5 professores por concurso público. Né? Então, atualmente, nós somos 11 professores com DE, com dedicação exclusiva, dentro do setor da música no Instituto. A partir da entrada desse corpo docente no Instituto, a gente consegue também, deve se concretizar agora no início do ano que vem, nossa sede própria, que a gente há muitos anos vem migrando aqui dentro de Porto Alegre, porque também a URGS não conseguiu um espaço para o Prelúdio se assentar. A gente sempre viveu de aluguel, né? Viveu
itinerante.
Isso é muito ruim, assim, porque tu tá dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, dentro de uma região, tu te muda, aquele atendimento que tu fazia ali, que tá muito parte delocalizada, a clientela que circula pela aquela região, tu acaba perdendo. Então tu desmonta uma coisa que é muito delicada. Acho que o pessoal que faz pesquisa sabe o que é, de repente, dar um problema nos seus ratinhos lá, não, sei lá, fim de semana, refrigeração no inverno queima, e daí quando chega segunda-feira os gatinhos estão mortos. Puxa, estava fazendo com... Né? Então, esse é um trabalho que tu tem que dar sequência.
Continuado, sim.
Para ele ter a força que ele precisa ter para preencher um espaço grande, né, a gente precisa dar continuação. Então, nesse novo instituto, abre-se outras possibilidades para nós, amplia-se, que é o caso curso técnico, instrumentos musicais. Atualmente, a gente também está com um programa de formação de professores que tem uns torno de 140 professores inscritos, que atende professores de diversas regiões do estado. Né? E também fazemos um atendimento dentro do PROEJA, que é a formação de jovens e adultos. E também está iniciando uma licenciatura em pedagogia, que vai ter uma disciplina de música na educação básica, que também todas as ações envolvendo esse corpo docente. Né? Então, se amplia. E aqui na URGS, a gente estava também restrito ao trabalho de extensão com crianças e adolescentes, por conta que existe o Instituto de Artes, que faz um trabalho super bem reconhecido pela sociedade. Então, nessa nova instituição, a gente abre para outras possibilidades.
Acesso à formação em música profissional.
Profissional, né? Essa formação de professores que é FIC, formação inicial e continuada. Mantemos ainda o Prelúdio, isso é a coisa que a gente não vai abrir mão, não quer abrir mão, e nem o próprio Instituto quer que abra mão disso, né?
Projeto importantíssimo.
Importantíssimo,
assim,
super bem. Exatamente, nossa, ele está muito, muito, muito considerado, assim, dentro aqui da cultura da região metropolitana. Então a ideia é manter o Prelúdio com a importância que ele sempre teve e, enfim, dar sequência a esse trabalho iniciado pela professora Nídia Kiefer, né? Mas com possibilidades de diálogos de transversalização de outros atendimentos, né? E a ideia é que haja diálogos entre esses atendimentos, né? No próprio curso técnico, possibilidade de alunos atuarem como bolsistas dentro do projeto Prelúdio, né? Então isso retroalimenta o projeto Prelúdio e cria mercado de trabalho para esse pessoal, assim, né, que está se profissionalizando. Só para dar um exemplo, né, os alunos do projeto Prelúdio têm atuado em concertos didáticos para a formação de professores, né? Então a gente tem feito workshops dentro desse curso em que entram esses grupos atuam, né, e os professores que fazem esse curso tem contato com, né, com esse processo que a gente desenvolve lá.
Trocando dentro das experiências de momentos diferentes.
Exatamente, exatamente.
Muito bem. Alexandre, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo, conhecer mais o teu trabalho. E, enfim, sucesso tanto nessa carreira docente, esses projetos tão importantes,
claro,
que tu tá levando adiante. E, enfim, volta mais adiante também para a gente conhecer essas composições,
claro, claro,
e acompanhá-las no tempo.
Claro, aqui a rádio, assim, tá desde 87, né, com a Guta Teixeira, o programa Clube da Esquina, né, foi a primeira entrevista aqui nessa rádio. Então é um lugar que faz parte da minha trajetória.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.